Bom, meio. Vamos recomeçar, pessoal. Estão vendo a minha tela já? Beleza. Então, nós vamos agora entrar em princípios da auditoria. Eu gosto da mãozinha ali, eu sempre esqueço de usar isso. Eu faço assim. A auditoria vai ser caracterizada por uma confiança em princípios, né? Por quê? Eu tenho que tornar a auditoria uma ferramenta eficaz e confiável. E para eu ter isso, eu preciso de princípios. Então, eu tenho que organizar as informações que são oriundas de uma auditoria, elas servem para melhorar. Elas servem para não só para avaliar, mas para busca de melhorias, né? E eu vou conquistar isso, vou conseguir isso, se eu seguir alguns princípios. Ô, Flaviana, está nos ouvindo já? Beleza. Tá? Então, se eu seguir alguns princípios, certo? Então, nós temos aqui, não vou ler, só um pouquinho, tá? O princípio A, B, C, D, E, F, G, G. Tá? Então, do A ao G. Qual vai ser o exercício? Vocês podem utilizar os slides que vocês têm acesso. Todo mundo recebeu, né? O conjunto de slides. Tá? Eu quero. Nós temos A, B, C, D, E, F, G, 7. Tudo bem, dá um para cada um, mas tudo bem, a gente repete. Estudem esses princípios, a explicação de cada um deles, né? E o exercício é o seguinte: quando vocês vão ser convidados, vocês já perceberam como é que é, ninguém é obrigado a falar, mas vai ser convidado a falar, vai nos explicar o princípio, tá? E eu quero a seguinte resposta: por que esse princípio é importante? Então, são os princípios da auditoria. Por que que isso pesa? O que que é o princípio e por que que ele tem importância? O que que ele pode, a falta dele, o que que a falta dele pode afetar negativamente? Né? É uma coisa que nós temos que saber. No momento que nós estamos conduzindo uma auditoria, esses sete princípios, eles têm que estar enraizados em nós. Então, por que que eles são importantes? A gente não fica pensando o tempo todo neles, tá, pessoal? Não é isso. Nem tem que decorar. O princípio é uma coisa que vem com a gente, tá? Então, por que que ele é importante? A falta dele pode afetar o quê? Tá? Então, como é uma coisa mais filosófica, a gente tem sete. Eu imagino que precise de uns 2, 3 minutos para cada um. Então, eu vou iniciar com 20 minutos, tá, de exercício. E se alguém, todo mundo disser, não terminei. Bom, a gente negocia mais uns minutinhos depois. Então, daqui 20 minutos eu volto. Se tiverem terminado, ótimo, a gente começa a discutir. Entenderam o exercício? Então, tá. Então, 20 minutos contando no relógio. Falta Ana Paula e a Grace. Conseguiram? Conseguiram? Beleza. Quem quer falar sobre integridade? Quem aí sente-se íntegro para falar sobre integridade?
Ah. Bom, eu coloquei que a integridade é a base para qualquer profissional, na verdade. Você tem que ter essa característica, porque nessa situação você pode colocar o laboratório, no caso, a organização, em risco, se você não seguir esse padrão de integridade, né? Por exemplo, você não pode ficar dando jeitinho se você conhece alguém, né, que tratou para aquele serviço, só porque você conhece, você não relata lá uma não conformidade, por exemplo, né? Eu acho que isso faz com que você perca a sua integridade profissional.
Perfeito. Tem a ver com imparcialidade, né?
É, e que já vai.
Alguém quer complementar? Obrigado, Grace. Apresentação justa. O que que significa isso? João, tá sem som. Agora sim.
Então, a apresentação justa, né, a base assim para um trabalho, né, como de auditoria, tem uma grande importância, né, porque senão, se você não for justo no que está avaliando, no que está auditando, né, na precisão na coleta das evidências, né, tudo isso daí vai poder gerar, né, como eu sempre falo aí para os colegas, né, que fazem parte da equipe, né, vai gerar aí, atalhos aí com a possível apelação, né, junto à SEGEC, né, em relação ao resultado, né? Então, é extremamente importante aí essa questão, né, de ser justo aí nos resultados aí do que está avaliando.
Muito bem. Obrigado. Alguém mais quer falar? Ana?
Eu coloquei aqui que, na verdade, até faz parte do contrato, vamos colocar assim, entre aspas, né? Independente se está avaliando pela SEGECRE ou avaliando como um avaliador externo, né? A organização faz parte dessa obrigação, né? Você passar, fazer um retrato verídico do que você está vendo, né? E passando para o cliente conforme for acontecendo uma não conformidade e até uma conformidade, né? Eu acho legal isso, você reconhecer, inclusive para o cliente, olha, isso daqui é um ponto forte seu, achei bacana a forma que você colocou, e isso faz parte de uma apresentação justa, né?
Perfeito. É relatar o que aconteceu de fato. A Glauci?
Eu queria complementar que a continuidade do trabalho, né? Porque se o objetivo da auditoria é essa melhoria contínua, com a apresentação justa e exata, o auditado vai conseguir depois pegar esse relatório e fazer o que ele tem que fazer e fazer as tratativas. E quando a apresentação ela é confusa ou com uma certa tendenciosidade, isso compromete depois o trabalho posterior da auditoria.
Perfeito, exatamente. E o cuidado profissional, o que que significa isso?
Com a imagem, né, como o próprio profissional, né, postura, comportamento, né, o que fala, o que diz, o que ouve, eu acho que é aquele negócio, né, que o ser humano tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais, né, e falar menos, né, principalmente num trabalho como esse daí, que tudo que a gente fala poderá ser usado contra nós. É que às vezes eu trago aqui, estou trazendo assim, estou imaginando a minha situação real como avaliador, né. Então, estou procurando trazer aí, às vezes faço essas colocações imaginando lá nas avaliações da SEGEC, né?
Sim,
Então,
é bom. Ele tem experiência. É, eu brinco, né? Auditar, audição, né? É dois, é um, né? Então, usar bastante, né? Então, cuidado profissional também um outro enfoque, tá? O cuidado profissional também é saber, peraí, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento para julgar isso. Esse escopo eu não domino. Às vezes eu sou convidado para uma auditoria de não, esse método eu não vou conseguir julgar adequadamente porque eu não tenho conhecimento suficiente. Também é um cuidado profissional isso, né? Tá?
Eu coloquei, inclusive, na verdade, esses princípios eles estão todos interrelacionados, né? Porque
Sim.
uma observação que eu coloquei que liga justamente à questão da imparcialidade, né? Que o devido cuidado profissional para a gente, para o avaliador não ter nenhum conflito de interesse, é claro que isso é visto previamente, né? Como você falou, ou então a questão da competência também. Será que eu tenho qualificação? Será que eu tenho uma experiência para avaliar esse determinado escopo? Né? Então, em muitos casos, a auditoria ela pode até ser invalidada, né? Se você está
Sim.
fazendo auditoria interna em alguma instituição, ela pode até ser invalidada porque você não tem determinada competência ou porque, né, foi imparcial, que é a questão da independência, que como a gente vai vendo, né? Mas é essa questão da independência mesmo que a auditoria tem ser, né?
Perfeito. Bom, vamos fazer o link com a confidencialidade e com a independência, que são dois itens que estão. Todos eles, né? Vocês estão vendo que é tudo meio óbvio, né? Eu falei, né?
Sim, uma coisa que eu coloquei também foi em relação à ponderação, né? Você vê o lado do auditado, que muitas vezes, né, porque você é acostumado a ver de uma forma que não está conforme. Existem N formas de fazer uma coisa diferente. Então, você tem que olhar aquilo o mais claro possível e ver se aquilo está atendendo os requisitos ou não, e respeitar a cultura do auditado, né? Que ele tem uma forma de escrever, de expressar aquilo nos registros.
E sabe o que é interessante, Fabiano, falar assim cultura? Eu circulo, vocês também, a maioria de vocês deve circular muito o Brasil, até fora, a trabalho, e tu tem que entender também como é que no local naquela região, naquela cultura, a coisa se desenvolve, né, para fazer uma avaliação com cuidado profissional, né? Então, tudo isso leva em consideração. A independência a gente está falando bastante, né? Mas a independência, como é que eu vou ser imparcial não sendo independente? Eu vou trazer um exemplinho para vocês que o cérebro da gente às vezes nos prega peça, tá? Imagine assim, ó, eu tenho um guri aqui, tá? Um guri com 12 anos. Ele faz parte de da equipe de robótica do colégio. Aí eles participam lá das Olimpíadas. Digamos, não sou, tá? Não entendo nada de robótica. Digamos que eu sou um dos jogadores do projeto deles, né? Um dos juízes. Aí eu avalio todos os projetos, todos os trabalhos e concluo tecnicamente que o projeto da equipe do meu filho é o melhor de todos. Tecnicamente falando, é o melhor de todos. Mas eu vou fazer o seguinte, não, peraí, mas daí se eu disser que o da equipe do meu filho é o melhor de todos, eu vou estar sendo parcial. Então eu vou dar meu voto para o segundo que eu acho. Aí, eu achando que eu estou sendo imparcial, eu estou sendo parcial. Porque eu não estou trazendo a veracidade do que eu de fato vi. Então eu estou, não, olha só, eu sou tão imparcial que eu não vou dar o voto. Então, peraí, mas como assim ser o melhor? Então, às vezes, a gente erra achando que está acertando com a imparcialidade. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, né? Com a independência. Só para vocês terem uma ideia, estão 15 anos já atuando, né? N laboratórios, dezenas, centenas de laboratórios. E, às vezes, assim, ó, não aconteceu. Mas digamos que o laboratório da Ana Paula me pediu um orçamento para a consultoria. Ou para um curso, ou para a consultoria, para certeza, qualquer coisa, um trabalho. Aí eu emiti o orçamento, ou até pelo projeto de implantação. Não fui vencedor, não quiseram me contratar, contrataram outro colega, outra pessoa, outra empresa. Para mim, isso faz parte da minha rotina. Quem larga o orçamento no mercado sabe que faz parte da rotina. Aí, dali um ano, convocam pela rede e tal, para ser o avaliador daquele laboratório. Aí eu me. Peraí, eu dei o orçamento para ela, eu fui lá, visitei, mostrei a cara, me envolvi, não me contratou, agora eu vou lá avaliar. Eu sei que eu vou avaliar, eu, Rafael, sei que eu vou avaliar totalmente de forma independente. Mas e se eu chegar lá e a coisa não estiver legal? Tiver sido mal implantado, cheio de problema, e eu vou ter que dizer isso. Aí, mas olha só, o Rafael está dizendo isso porque foi a Glauce que implantou, que é a concorrente dele. Eu, por mais que eu diga não, eu vou ser imparcial. É um cuidado profissional que eu tenho. Não, peraí, por um tempo eu não vou lá auditar. Ah, você trabalhou com eles? Não, pior. Eu não fui escolhido. Ah, tu tá chateado? Não, faz parte, mas eu prefiro não ir por, sei lá, 1, 2 anos. Deixa alguém avaliar antes. Entende? Cuidado profissional. É, o famoso telhado de vidro. Não quero que isso se vire para mim. Já teve? Não, nunca teve. Mas é um cuidado profissional para garantir a minha independência. Até porque a gente sabe que o inconsciente da gente prega peças. Vá que eu não esteja me dando conta que eu estou fazendo. Então, eu prefiro, não posso, ó, não estou à disposição para esse local. É um cuidado, para vocês verem como isso é. A gente, auditor, tem que pensar nisso, quando é convidado para a auditoria. Não só de terceira parte, mas mesmo interna. Não, olha só, eu não posso. Ah, pô, cara, não vai perder trabalho? Sim, mas eu não posso. Se eu quero manter a minha integridade, a minha independência, o pessoal confiar no meu trabalho, eu não vou. Tá? Então, esses princípios, né, que a gente está vendo aqui, falta ainda abordagem baseada em evidência, falta mais dois, tá? Não, mais um. Eu tenho que ter comigo isso. De repente, a Grace me chamou para fazer auditoria, ela não sabe que eu tive esse contato. Eu tenho que ter isso. Princípios são nossos, não são de processos. E abordagem baseada em evidência, o que significa?
Eu coloquei que a gente não deve usar o achismo nessas áreas.
Perfeito. Evidência não é achologia. É? O que acontece se você usar o achologia, o achismo?
Assim, eu acho que primeiro você acaba influenciando nos ajustes do auditado. Você pode achar que tem uma coisa e não tem, aí para ele passa a ser um problema muito maior daquilo que ele acredita que ele confie em você, pelo seu
conhecimento. E uma dificuldade necessária.
Uma dificuldade necessária, enquanto ele cuidando das outras não conformidades, que são reais ali. Então, você tem que trabalhar só com a certeza dos fatos.
Exatamente. E aquela história, né, auditores? Se eu não tenho certeza, eu não sei de nada. Uhum. Então, é aquela velha história. Se eu não tenho certeza, se eu não tenho evidência, se eu não consigo provar... Vou dar um exemplo negativo, tá? A não conformidade, ela não existe. Entendeu? Eu não preciso convencer, eu tenho que provar. Né? Se o auditado não está convencido. Não acontece, normalmente acontece tudo numa boa, mas ele não está convencido. Né? Eu estou falando para a Ana Paula, se eu não é, se eu não consigo comprovar para ela e provar para ela, eu me dou convencido. Claro que tem que cuidar que pode ser uma birra só da Ana Paula, que ela dizer que não é. Sabe? Não, também não é, estou brincando, tá, Ana Paula, não te conheço, é que tu está bem na minha linha de tiro do olho. Aqui. Eu preciso pegar um exemplo. Pronto, não é. Tá? E a abordagem baseada em risco? O risco, o famoso risco. O que quer dizer isso?
É o risco. Pode falar.
A auditoria é como se fosse uma foto, né? E a gente tem uma aí, até já também ligando em relação a baseada em evidência, às vezes a gente tem o risco de não tirar a foto correta, daquela foto não nos levar a uma conclusão verdadeira. Então, no planejamento de auditoria, a gente tem que ver se há o risco, né, pelo tempo de planejamento, pelo acesso às evidências, ou mesmo agora com as auditorias remotas, né, o que, que você realmente consegue avaliar e consegue ver, porque há o risco da sua conclusão de auditoria não ser correta.
Perfeito, exatamente. Essa gestão de riscos, para mim, ela é tudo. Ela é sine qua non para qualquer processo.
E tem um comentário aqui que é para considerar riscos e oportunidades, né? Então, a auditoria, ela é uma oportunidade de melhoria para o cliente, ela é uma ferramenta, né? Então, ela tem que ser real o suficiente para o cliente poder usar como uma ferramenta de melhoria, como uma oportunidade.
Perfeito.
Eu coloquei, eu não sei se assim, como se fosse um auxílio na prevenção.
Sim.
Eu não sei se nesse caso.
Sim.
Porque ali é o momento que você se previne e você consegue executar todas as tarefas de acordo com o seu planejamento.
Perfeito. Exatamente isso. Vou compartilhar aqui, então. Estão vendo? Beleza. Então... Vamos falar agora sobre o programa de auditoria. Veja que a gente está falando ainda de planejamento, programação. Agora vai ter um exercício grande para vocês, tá? Sobre programa. Então, o que é o programa de auditoria? Eu tenho que olhar o tamanho e a natureza do auditado, a dificuldade, a complexidade, os tipos de riscos e oportunidades no sistema de gestão que eu tenho que avaliar. Então, eu tenho que entender o local, eu vou focar aqui 17:25, o laboratório. Então, eu tenho que entender o laboratório, eu tenho que entender o que eu vou avaliar para conseguir montar esse programa. Então, presta atenção especial ao local onde as decisões mais importantes são tomadas. Gerência. A norma 17, a 19 milhões fala em alta direção, né? Mas a gente tem na 17.025 aqui, né? Esse termo aqui passou a chamar, né, gerência. Então, o que significa essa frase aqui, pessoal? Essa frase aqui é muito importante. Prestar atenção especial aonde as decisões são tomadas. Lembra que a gente falou de liderança, de gestão? Nós temos que verificar se quem que define as políticas e os objetivos de um laboratório? A gerência. Então, se isso realmente são políticas, são objetivos, ou é para inglês ver? Ah, então, eu tenho que avaliar esse processo, eu tenho que dar uma atenção especial para isso. Né? E o programa, então, vai levar em consideração quais são os objetivos daquele lugar, quais são as questões externas e internas pertinentes que afetam o nosso auditado, né? Necessidade e expectativa das partes interessadas na auditoria e, obviamente, né, segurança e confidencialidade da informação. Então, muito antes do como é que é? LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados existir, ela já vem sendo trabalhada, vocês devem estar acompanhando muito antes da LGPD já se falava em segurança de informação nas normas, tá? Então, nós temos que levar um cuidado. Hoje, a gente vai falar amanhã sobre a auditoria remota. Isso é um cuidado fundamental, porque nós estamos tendo acesso, muitas vezes, recebendo registros e documentos de um laboratório e está conosco, né? E essas coisas são confidenciais. Quando a gente está fazendo uma auditoria presencial, a gente vê no computador do cliente, vê no papel, mas a gente não fica conosco, só na memória. Agora, quando são enviadas informações, tem que cuidar muito com confidencialidade e com segurança de informação, né? Então, na minha programação, eu vou pensar nisso. E aí, o nosso programa de auditoria tem que conter o quê? Os objetivos, o que eu quero com a auditoria, os riscos e oportunidades que podem acontecer, quais são os escopos, lembrando que escopo versa sobre extensão e limites, bem como onde. Lembrando que essa é uma norma para qualquer auditoria, tá? Vou focar em laboratório. O programa tem que conter o agendamento direitinho, organizado, o tipo de auditoria, se vai ser interna ou se vai ser externa, né? Quais são os critérios, quais são os documentos, as normas, os procedimentos que eu vou utilizar, qual é a metodologia, quais são os métodos que eu vou utilizar, remota, presencial, mista, tá? Quem serão os membros da equipe e quais são as informações que eu preciso avaliar. E aí, claro que o meu programa de auditoria vai passar, como sempre, por um ciclo PDCA, onde eu vou estar lá estabelecendo os objetivos, determinando os riscos e oportunidades, montando o programa, vou implementar o programa. Quando que eu implemento e monitoro o programa? Durante a auditoria. E aí, se tudo correr bem, eu vou fazer análise crítica e vou ver se esse programa foi bem montado para a minha próxima. Vocês lembram que eu falei de manhã, eu saio de uma auditoria com mais conhecimento e mais experiência do que eu entrei e eu implemento isso na próxima, eu estou aqui no agindo. Olha, eu fiz isso, estava para ser melhor, não dava. Não, o que eu fiz antes era melhor, a melhoria que eu usei para essa auditoria aqui não foi tão melhor, foi pior, volto atrás. Eu faço esse ciclo PDCA. Claro, né, pessoal, necessariamente eu não faço um documento, eu faço isso na cabeça. Mas a gente faz esse processo. Tá? Então, nós temos aí o programa. Então, o programa, ele entra com, vou voltar aqui, né? Objetivos, riscos, escopo, agendamento, tipo, critério, etc. Então, a gente, eu vou passar rapidinho só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Objetivos, né? Exemplos de programa, riscos, oportunidades, pessoas que gerenciam e assim vai indo, né? Competência das pessoas que gerenciam, extensão do programa, e aí vocês têm todos esses slides aqui, né? Recursos, impacto, implementando, deixa eu só chegar aqui, os métodos de auditoria, os membros da equipe, vai seguindo, eu já volto, tá? Os registros do programa e o monitoramento do programa, tá? Com o PDCA. Então, vejam, eu passei de propósito todos esses slides. Por quê? Porque eu vou lançar um desafio para vocês. Eu sei que tem alguns que são mais neófitos no assunto de auditoria, outros não, né? Vocês estão em 5 alunos, teria que ser um trio e uma dupla, tá? Vocês se opõem ao fato de fazerem grupos e se conversarem por WhatsApp? Alguém se opõe a esse fato? Para fazer tipo uma chamada de vídeo, alguma coisa assim? Fazer um trabalho em grupo? Vocês acham que conseguem? Tudo bem, tudo tranquilo? Não, porque ninguém é obrigado a dar o seu telefone para ninguém aqui, tá? Oi?
O telefone já está no grupo até, né?
Já tem no grupo, exato.
Ah, você já tem o grupo de WhatsApp? Eu não estou
nesse grupo. Cedo. Você não está no grupo? Voltaram hoje cedo.
Ah, vou pedir para me incluir no grupo, que é importante. Então, eu não sei como é que vocês poderiam se escolher, se eu sorteio aqui, se vai para a ordem alfabética, se eu faço quem está aparecendo aqui para mim, eu digo, ó, tu e tu são um grupo, vocês três são outro, o que vocês querem? Que eu faça?
Não, pode ser, por você, tanto faz.
Então, eu vou fazer pelo que está aparecendo para mim, tá? Pelo que está aparecendo para mim, eu teria a Glauce, a Grace e a Ana Paula num grupo e a Flaviane e o João numa dupla. Pode ser assim?
Ok.
Ó, já mudou. Para vocês fica mudando também?
Não.
Para mim mudou agora aqui a posição, mas tudo bem. O que que
a gente, de acordo com quem a gente, com quem vai falando, eu acho que vai mudando.
É.
Pode ser, mudou o esquema de imagem aqui. Quem que eu disse que era que eu me perdi agora?
Eu João e João.
Ah, tá. Tu e a Flaviane e o João e as três colegas. Então, o que que vai ser esse exercício, tá? Eu vou lançar um desafio, vocês têm capacidade. Eu passei de propósito esses slides aqui mais rápido. Nós vamos depois discutir, não se preocupem. Eu vou fazer, esses, eu falei de manhã, em alguns momentos vocês vão desenvolver o assunto, vão trazer pra gente e a gente vai discutir ele. Tá? Porque se sou só eu falando, vocês não captam. Então, tem, quem tem a norma vai ter ela para ler, quem não tem, tem os slides. O exercício final é montar um programa de auditoria, completinho. O exercício inicial é estudar esses slides que falam sobre o programa para conseguir montar o programa. Não sei se eu fui claro no exercício. O que, que deve conter um programa? Então, vocês têm que, a primeira coisa que vocês têm que fazer é imaginar uma auditoria qualquer. Ah, eu vou pensar um laboratório de microbiologia. Bom, tá, ok, desculpa eles. Tem que elaborar. Tem 50 pessoas, fica no Piauí, tem que pensar em algum, tem que, um laboratório fictício. Vocês decidem. Tá? Ah, é uma interna do laboratório que eu trabalho, já tenho as informações. Vocês decidem. Só para ter o, para ter o, a imagem do que vocês vão auditar. Tá? Número de pessoas, número de processos, distância, tudo mais. Tá? O escopo. E aí vocês, não precisa ser vocês os auditores só. Tá? Vocês vão montar a equipe, os riscos, oportunidades, o tempo que vocês imaginam, todo o programa de auditoria para aquilo ali. E aí, se puderem escrever, pode ser em Word, tá? Para depois projetar aqui, um de cada grupo, vai ser legal. Tá? Para a gente poder comparar e aí discutir os, as dúvidas. Não sei se eu fui claro no exercício. Topa esse desafio?
Sim.
Então tá. Esse exercício, eu acho que... Oi?
É para hoje ou é para...
Para agora.
Agora?
Tá. Vai poder ficar agora, Gris?
Não posso, hoje eu posso.
Ah, tá. Então, a minha ideia é o seguinte, ó, entre exercício e... Eu preciso dar uns 20 minutos de intervalo. É um exercício longo, tá, pessoal? Entre exercício e intervalo, a gente pode retornar às 3h30, 15h30, para apresentar e discutir. Vocês têm mais ou menos uns 45, 50 minutos de exercício, uns 10, uns 20 de intervalo. Se quiserem usar junto, tá? Aí vocês já têm contato entre vocês, então, né?
Sim.
Tá, eu não estou olhando o grupo. Então, exercício dado, desafio prestado, quero ver vocês montar um programa de auditoria baseado na 19.011.
Tá bom, vamos lá.
E coisa, gritem aqui, se não estiver ouvindo aqui, mandem chat que eu olho e vou, tá? Eu vou estar por aqui, mas eventualmente eu posso não estar ouvindo aqui. Rafael fica, sai da sala, mas fica na sala.
Glauci e Grace.